E hoje, para encerrar aí a nossa série UFC Família, unida, fortalecida, comprometida, mas também vitoriosa e podemos dizer até guerreira, batalhadora, Deus me deu a graça e a oportunidade de poder falar com vocês e para isso queria convidá-lo, convidá-la a estar com a sua Bíblia aberta, seu smartphone ligado em Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 18. Gênesis 8, a partir do versículo 18. Diz assim: Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar. Repita essa expressão comigo. Levantou Noé um altar. Mais uma vez. Levantou Noé um altar. Até aí ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Até aqui, que Deus nos abençoe pelo poder da sua palavra. Falar de família sempre é um desafio. E eu creio que é importante também fazer alguns outros esclarecimentos para que você não feche o filtro, tá certo? Não feche o filtro. Eu quero dizer que há uma tendência de que quando a gente vai dizer, vamos falar sobre família, ah, o pastor Ricardo, ou os pastores, ou alguém quando fala de família, vai falar apenas da relação marido-esposa. Não. A relação marido-esposa é a base que dá identidade para a família. Uma família começa da relação marido-esposa. Uma família é completa com o marido e com a esposa. Essa é a base bíblica. Mas uma família, pelo que nós entendemos, não é só composta de marido e esposa. Deus disse para Adão e para Eva que eles deveriam ser fecundos e multiplicar. E por isso vieram os filhos dos filhos, e assim por diante a família foi sendo composta pelos papéis pertinentes a cada um na sua geração. Então, eu, por exemplo, estou aqui, eu sou casado, eu sou marido, mas eu também sou irmão, eu também sou tio. E engraçado falar esse negócio de tio, porque quando eu nasci, meu pai tinha 60 anos, então eu já tinha, quando era criança ainda, sobrinhos netos. E descobri recentemente que o meu sobrinho neto é pai, então eu sou tio bisavô, misericórdia. Não parece, mas essa é uma realidade. Temos pessoas que têm os seus papéis de primos, de irmãos, então quando falamos de família, todos nós temos os nossos papéis, e de uma forma ou de outra, nós podemos nos identificar. Então, não feche o filtro. Conforme o seu papel, conforme a sua importância na sua família, Deus tem uma palavra para o seu coração. Se você crê, diga amém. Tá certo? Então, a palavra de Deus serve para você, como serve para mim, como serve para todos nós, porque falar de família é algo maravilhoso. E hoje, o tema da nossa mensagem é a família, o altar de adoração a Deus. Falamos muitas coisas sobre família esse mês, mas penso que hoje uma palavra para motivar o nosso coração, para arder o nosso coração, é ponderarmos, é refletirmos sobre a família como o lugar mais importante do nosso relacionamento com Deus, como o ambiente mais santo na nossa existência, como o lugar onde os maiores cultos, os cultos mais avivados, mais, como eu digo, aleluiados, mais cheios da presença do Espírito Santo vão acontecer. Deus escolheu a minha casa para fazer da minha casa um lugar de adoração. Deus escolheu a sua casa para fazer da sua casa um lugar de adoração. E é neste lugar onde a presença de Deus precisa ser vista, sentida, manifesta, experimentada e propagada dentro das nossas casas. Aí você diz, pastor, isso é muito lindo, isso é maravilhoso, mas o senhor não mora na casa que eu moro. O senhor não vive com as pessoas que eu vivo. O senhor não sabe o que eu passo. E talvez hoje você possa estar aqui E eu dizendo isso, já com o seu coração entristecido, dizendo, a minha casa não tem sido um lugar de adoração. Minha casa talvez esteja sendo um campo de guerra, um campo de batalha, um campo de desentendimento. Parece que as coisas em casa não harmonizam, parece que as coisas em casa não fluem. Como eu queria que a minha casa fosse um altar de adoração, mas parece que lá em casa as coisas são diferentes. Essa palavra é para mim e para você. Mas também você está aqui dizendo, não, minha casa está tudo bem, está tudo ótimo, eu não tenho problemas graves, mas também quero dizer que esta palavra é para você que está bem na sua casa. Palavra altar. Palavra altar na Bíblia vem da origem do hebraico, mizbeah, e significa lugar de sacrifício. Lugar de sacrifício. O altar na Bíblia tem a primeira identidade como lugar de sacrifício. Mas aí precisamos ponderar o que significa sacrifício nas Sagradas Escrituras e a partir do texto que nós lemos, porque quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez com a sua família foi um culto. E neste culto de adoração a Deus, como família, é muito claro o texto que nós lemos, Noé edificou, construiu um altar de adoração a Deus. Ali, numa família, em Gênesis 3, a desgraça, a alienação vem. Em Gênesis capítulo 8, numa família, a redenção vem pela família de Noé. Mas nós sabemos que o homem continua caindo e Deus vai escolhendo famílias, famílias de Abraão, de Isaac, Jacó e tantas outras famílias, mas o homem ainda continua se distanciando de Deus, até chegarmos em Gênesis capítulo 1, você está comigo? Quando através de uma outra família, Deus decide trazer o Salvador. Deus escolheu famílias para ser adorado. Família é um projeto de Deus. Sacrifício nas Sagradas Escrituras significa lugar de oferta. Mas eu não estava muito satisfeito e fui querer assim fuçar um pouquinho mais na palavra, mexer com ela, ser provocado e descobrir que uma outra raiz da palavra altar e lugar de sacrifício significa degraus. Lugar de subida. Falei, eureka, faz todo sentido. Porque é exatamente no altar que Deus quer que nós cheguemos até a presença dEle. O altar tem um sentido, e o sentido é alto. O sentido é um destinatário. O Senhor, além de ser o lugar de sacrifício, é o lugar de enlevo para a glória de Deus. Lindo isso, significativo. Noé foi o primeiro construtor de altar na família. E é muito interessante pensar que o primeiro altar na Bíblia não foi construído no tabernáculo, não foi construído numa igreja, não foi construído dentro de uma denominação, poderíamos dizer assim. O primeiro altar da Bíblia foi construído no ambiente de uma casa, de uma família. Aliás, a palavra bet, que significa casa, tenda no hebraico, significa o lugar onde as pessoas se reúnem para partilharem as virtudes de Deus nas suas vidas. Do qual, no bet, o pai é o sacerdote e todos participam da adoração a Deus. Altar. Altar erigido por uma família. Altar onde nós podemos glorificar a Deus. É em casa. Começou na família e Deus não desistiu desse projeto. Embora a família esteja sendo cruelmente atacada por nós mesmos e pelas brechas que nós damos ao inimigo. Lembram-se da minha última mensagem? Algo importante foi, o diabo, ele só semeia na tua casa. Ele só joga a semente. Quem cultiva, quem é que cultiva? É o marido? É meu marido, pastor. É minha esposa? São meus filhos? Sou eu. Diga, sou eu. Sou eu. Eu preciso estar atento contra estas investidas do inimigo. Mas uma outra coisa interessante a pensar sobre o altar é que este lugar de enlevo, este lugar de adoração, este lugar de sacrifício, celebrava a vida a partir da morte. Tudo que se oferecia a Deus no altar precisava antes ter sido morto. O texto diz que Noé matou um animal, um animal de qualidade, e ele colocou aquele animal sobre o altar para adorar ao Senhor. A alegria do sacrifício advém da iniciativa da morte. Sexta-feira eu estava indo buscar uma pizza ali perto de casa, e aí uma pessoa me parou na rua. Ele já sabe que eu sou pastor, porque ele foi garçom de uma pizzaria quando eu era seminarista, há muitos anos atrás. Ele se lembrou de mim esses dias na rua, chama Célio, cara bacana, gente boníssima. E ele quer ir na igreja, mas ele ainda não conseguiu, mas ele sabe muita coisa sobre igreja. Eu estava indo buscar pizza com pressa, ele me parou e falou assim: por que a vida dos cristãos não vai para frente? Desse jeito, no meio da rua. E eu com pressa. Eu fiquei olhando assim, fiquei pensando, falei, porque ele tem uma resposta, né? Se eu der a resposta, não é a resposta que ele quer me dar. Ele já tem uma resposta pronta. Eu falei, por que você está me perguntando isso? Ele falou, é porque as pessoas estão muito vivas, né, pastor? Falei, rapaz, vou levar você lá na igreja para pregar. Falei, exatamente, as pessoas estão muito vivas para si, para suas vontades, para suas paixões, para os seus desejos, e por causa disso falta morte na sua essência, morte de coisas que desagradam a Deus. A alegria da vida advém da morte. Esse é o princípio do altar de adoração a Deus. E o grande entrave, quando nós falamos sobre família, é que, infelizmente, muitos de nós temos muita dificuldade na ideia do meu amigo que me interrogou ali na calçada na sexta-feira, para morrer para algumas áreas. Algumas áreas da nossa vida, algumas áreas das nossas emoções, algumas áreas do nosso caráter estão muito vivas, e, infelizmente, são áreas que deveriam estar mortas. E por causa disso, o degrau ou o propósito do altar não se cumpre, não sobe, porque as coisas em casa não vão bem. Não se coloca nada no altar de adoração a Deus sem que antes isso esteja morto. Isso é muito importante. Obviamente, eu não estou dizendo para você que você tem que morrer de fato e de verdade. Jesus Cristo já morreu por mim e por você. A morte que nós temos que ter é do nosso homem pecador, da nossa natureza, que afeta a nossa relação com Deus, e se afeta a nossa relação com Deus, afeta a nossa relação com o nosso próximo. Sempre que eu tenho alguma dificuldade com uma pessoa, sempre que eu discuto com o amado, que às vezes acontece, né? Às vezes lá em casa acontece, ela vem com o cabo de vassoura, eu saio correndo, mas aí vou correndo para a sala, mas a gente sempre acontece, né? Sempre acontece. Brincadeira, irmãos. Mas às vezes a gente tem as nossas, não tem? E sempre que eu discuto com ela, ou eu a ofendo, ou eu firo a minha esposa, quando eu paro, eu pergunto para Deus, como é que está a nossa relação, Pai? Porque o meu problema não é com ela. O meu problema é com Deus. Quando eu não estou bem com o meu próximo, eu não tenho que avaliar a minha relação com o meu próximo. Eu preciso, em primeiro lugar, avaliar a minha relação com o meu Deus. E muitas vezes, dentro de casa, a gente se degladia, a gente briga, a gente se ofende, a gente se fere, as coisas não acontecem, e a gente só questiona a relação com o outro. Só questiona a nossa relação com o filho com o irmão, o filho com o pai com o marido com a esposa, e assim por diante. Mas nós, às vezes, não paramos para dizer, Senhor, como está a minha relação contigo? Temos dificuldades de reconhecer que precisamos morrer para algumas áreas da nossa vida para as quais nós estamos muito vivos e que afetam a nossa relação com Deus. Jesus já morreu na cruz do Calvário, mas ele quer que nós também morramos a nossa morte para que ele possa viver a vida dele dentro de mim e dentro de você. Se você crê, diga amém. Morrer é anular essa natureza adâmica e edêmica, pecaminosa da nossa vida, que afeta a nossa relação e nos separa de Deus. Nós precisamos lembrar o que Jesus disse aos seus discípulos, que para a gente poder ir para o altar, nós precisamos estar com as nossas prestações quitadas em dias, no carnê celestial. E isso está lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 23 e o 24, se eles quiserem projetar. Olha que interessante, Jesus falando de altar. Se, pois, a trazeres ao altar a tua fé, oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Se ponderássemos mais sobre isso, muitas coisas da nossa vida seriam diferentes. Precisamos ponderar sobre o nosso pecado. Precisamos ponderar sobre a nossa natureza. Precisamos ponderar sobre aquilo que nos afasta de Deus. Sobre aquilo que nos impede de subirmos no altar de adoração, não na igreja, mas dentro de casa. Dentro do nosso lar. E para que o nosso lar possa fluir um aroma agradável a Deus. Quando a gente fala de família, queridos, nós falamos de altar. A sua casa, eu vou repetir isso muitas vezes, foi escolhida por Deus para ser um altar de adoração. Nós só vamos mudar a nossa sociedade. Nós só vamos ver o poder de Deus se manifestar com graça e misericórdia dentro dessa igreja, quando isso começar a acontecer dentro da nossa casa. O que vai acontecer aqui nesse templo vai ser uma consequência daquilo que nós estamos trazendo da nossa casa. Porque nós não viemos no culto para receber, nós viemos para ofertar. E só ofertamos o que temos. E quando a gente não tem, a gente faz um culto medíocre, desculpe a expressão. Porque a gente vem abatido, a gente vem angustiado, a gente vem humilhado, a gente vem de uma série de formas, e aí a gente não oferta. A gente só vem para sugar. E a nossa relação com Deus fica manca. Porque o culto é oferecimento, o altar se oferece a Deus. Você entende isso? Amém? Precisamos entender. Deus instituiu a família para um lugar de adoração. Deus instituiu a família para ser um lugar de bênção. Não foi à toa que ele disse para um homem já velho, com a sua esposa estéril, com problemas também na sua vida particular, este homem, lá em Gênesis 12, ele disse para este homem: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe quem Deus estava incluindo naquele dia? Sabe quem Deus estava incluindo naquele dia? Nós! Você e eu, diga para quem está do seu lado, se você tiver liberdade. Deus estava excluindo você. Isso. Você e a mim. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É de uma família para outra família. E a Bíblia fala de mil gerações de bênçãos. E eu tenho orado para que Deus intervenha. Se Jesus não voltar até lá, porque Maranata, eu quero que ele volte logo. Mil gerações de famílias podem ser alcançadas a partir da minha casa, do meu lar. Por isso não vem com essa, ah, porque a minha família sempre foi ruim, minha família. Se a tua família foi ruim, se teve muito pecado, muita tragédia, se você nasceu de novo, você não herda isso. Você vai dar uma nova identidade daqui para frente e em ti serão benditas as suas gerações posteriores. Amém? Glória a Deus por isso. O primeiro pastor da Bíblia foi um pai. O primeiro sacerdote da Bíblia foi um marido. Os primeiros membros do ministério de adoração foi a esposa, o filho ou os filhos, as esposas dos filhos, os filhos desses filhos. Foi ali que Deus se agradou. E a Bíblia diz que Deus gostou tanto desse culto. Esse culto foi tão penteca, meu irmão. Foi tão quente que Deus tomou uma grande decisão no texto que nós lemos. Eu não vou mais destruir a terra. A Bíblia diz que depois que ele aspirou aquele cheiro, ele decidiu, leia o texto depois com cuidado, não vou mais destruir. Dessa forma não, com as águas, por causa da adoração que foi erguida dentro daquela família. Por isso eu tenho duas lições com duas cenas diferentes, rápidas, para te dar, para você ponderar sobre a sua família como lugar de adoração, ou para nós ponderarmos sobre as nossas famílias como lugar de adoração. Nossa família só será um altar de adoração quando o nosso relacionamento com Deus estiver firme e estável. Nossa família só será um altar de adoração a Deus quando o nosso relacionamento com Deus estiver firme e estável. A primeira cena que eu quero falar com vocês é a cena de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 21, quando Elias está no Monte Carmelo, no embate com os profetas de Baal. Olha o que diz o texto. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. A grande crise desse texto está: o povo, porém, nada respondeu. O povo sabia quem era Deus. O povo sabia quem era Elias. Mas o povo também sabia que, nesse momento, o seu relacionamento com Deus estava quebrado. O seu relacionamento com Deus estava manco, não estava instável. O povo estava em cima do muro. E um dia eu ouvi uma história muito interessante, que diz que tinha um crente, muito crente, em cima do muro. E ele precisava tomar uma decisão. Sabe aqueles desenhos? Agora eu vou viajar para quem gosta de desenho, né? Minha infância. Lembra daqueles desenhos do pica-pau? Quando o pica-pau queria fazer alguma coisa, aí aparecia um pica-pauzinho assim, com uma asinha de anjo. Quem já viu isso aqui? Só eu? Ah, muito bem. Asinha de anjo falando assim: não, meu filho, não faça isso. E aí aparecia o pica-pauzinho vermelho de diabinho. Não, você tem que fazer o errado e tal. Então, esse tipo de crente que fica nessa unção do pica-pau, em cima do muro. E aí diz que, de um lado, os anjos ficam dizendo assim: não, vem para cá, não toma decisão errada, não. Rapaz, não vai fazer coisa errada, pula para esse lado aqui, que é o lado bom, vem para cá. E aí ele olhou para o outro lado, os demônios estavam lá brincando de carta, estavam ali tomando uma birita e tal, não estava nem ligando para ele. Aí ele olhava para os anjos: pula para cá, pula para cá. Ele olhava para os demônios nem dando bola. Ele ficou tão nervoso que ele pegou, olhou para o demônio e falou: vocês não me querem, não, é? Ele falou: não, rapaz, o muro tem dono, pode ficar tranquilo. O muro tem dono, meu irmão. Ficar em cima do muro é um problema, porque o muro tem dono. E Elias disse: vocês escolhem ou a Deus que vocês querem servir, ou a Baal. Vocês têm que escolher entre um ou outro. Não dá para servir a dois senhores, Jesus disse. O muro tem dono. Como é que anda o meu relacionamento com Deus? Estável, firme. Eu sei para que lado eu estou, para que lado eu devo me dirigir nas minhas decisões familiares, dentro da minha casa, ou eu ainda vivo essa instabilidade em muitas áreas e eu fico meio que sem saber o que fazer. Na concepção da nova aliança, o altar não é mais aquela pedra que as pessoas erigiam no caminho. O altar, segundo a nova aliança, sabe o que é? O meu e o seu coração. O altar é a nossa vida. O altar é a nossa mente, é a nossa história. E o Senhor quer que a nossa vida esteja nas mãos dele. Muitos de nós não conseguimos servir a Deus por causa das nossas crises. E por causa da crise, a gente fica manquejando em fazer a vontade de Deus ou não. Apesar da crise que eu e você passamos, nós nunca podemos ficar de um lado para o outro no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e às decisões que nós precisamos tomar em relação a Deus. Não podemos. Porque senão as crises se avolumam. E o problema se inflaciona. E o propósito da crise, se é que ela tem um propósito, é inflacionar a graça, a presença de Deus, o cuidado de Deus na minha e na sua vida. Restaurar o altar dentro da sua casa é saber estabelecer as prioridades que dizem respeito à adoração a Deus dentro de casa. Deus é a prioridade no meu lar. O Senhor é a prioridade na minha vida. O Senhor é a prioridade. É ele que ocupa o primeiro lugar. Não é o seu filho, mãe, que ocupa o primeiro lugar na sua vida. Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida é o Senhor. Não é o seu trabalho meu caro homem, que ocupa o primeiro lugar na sua vida, o primeiro lugar da sua vida é do Senhor. Na sua casa, quem deve ocupar o primeiro lugar é o Senhor. E nós estamos gravemente afetados pela pós-modernidade no que diz respeito ao estabelecimento de prioridades. Aquilo que não é importante se tornou prioritário, e aquilo que é extremamente importante se tornou secundário. E muita gente está cheio de prioridades para coisas que não são importantes. Precisamos rever as nossas prioridades quando falamos de adoração dentro da casa. Deus precisa que eu e você, aliás, Deus deseja que eu e você reflitamos sobre isso. Prioridades nas nossas vontades, prioridades nas nossas decisões, prioridades nas nossas palavras, prioridades. Eu gosto muito de uma história. Você está comigo? Amém? É uma história verídica de um dos homens que me inspiram, embora não o tenha conhecido, porque viveu há muitos anos atrás, mas já li algumas coisas sobre ele e tive o privilégio de ler a sua biografia, chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon é considerado na história cristã, na história recente, como príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon exerceu o seu ministério pastoral na época da Rainha Vitória, na Inglaterra. Conta-se a história de que um dia o pastor Charles estava na sua casa e, como de hábito, ele orava todas as manhãs por longos períodos. Ele tinha sua esposa que era doente, enferma, gravemente enferma. Morava ele, a esposa, e tinha uma mulher que trabalhava na casa dele. E quando ele ia para orar, ele dizia para a secretária: não me interrompa em hipótese alguma. Não me interrompa. Eu vou ter o meu período agora com Deus. Não quero ser interrompido em hipótese alguma. Ela falou: mas e se for uma coisa importante? Ele falou: a única coisa que talvez você pense bem é se a minha esposa estiver muito mal, numa situação já que não há controle, por causa da saúde dela. E numa das manhãs, talvez você já tenha ouvido essa história, o pastor Charles estava orando no seu quarto, ele escuta. E aí ele não atende, de novo ele escuta. Ele não atende, e aí a insistência foi grande, ele abriu a fresta da porta, ele disse assim: minha esposa está falecendo, está morrendo. A secretária disse: não, não, não. Ele foi fechando a porta, ela pôs o pé e falou: não feche a porta, pelo amor de Deus. Ele falou: por quê? Ela falou: porque a Rainha Vitória está aí aqui na frente da sua casa. O arauto desceu da carruagem e a Rainha Vitória disse que deseja ter uma audiência com o pastor Charles Spurgeon. Aí ele olhou bem para a secretária e ela estava tremendo, morrendo de medo da reação dele. Ele disse assim: então você volta lá e diga para a Rainha Vitória que eu estou numa audiência com o Rei dos Reis e quando eu terminar eu procuro ela. Sabe o que a Rainha Vitória disse? Este homem é o homem que eu devo ouvir. Porque este homem sabe o que é prioridade na vida dele. Diga para ela que eu estou numa audiência com o Rei dos Reis. Quando eu terminar, eu procuro ela. Nem vou perguntar, porque eu fico até com vergonha, por quais quesitos eu e você interrompemos a nossa audiência com o Rei dos Reis. Queridos, a sua família precisa ser um lugar de adoração. Um lugar onde você sabe o que é prioridade e tem relacionamentos firmes e estáveis com Deus. Onde não oscila nas decisões que você precisa tomar no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Como está o altar das prioridades na sua casa? Pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, em que lugar Deus está? Se a gente voltar para o texto de Elias, eu quero concluir, se você olhar no 1 Reis 18, no versículo 30, Elias disse: a primeira coisa que nós precisamos fazer é restaurar o altar. Problema de você está com Deus. Vamos restaurar o altar. Lição para a nossa vida. Restauremos o altar das prioridades e de uma relação firme e estável com Deus. O altar, quando Elias restaurou, estava em ruínas. E olha o que ele disse no versículo 37 de 1 Reis 18. É lindo esse texto. Ele diz assim: responde-me, Senhor, para que este povo saiba que és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Talvez você, pai, comece hoje a restaurar o seu relacionamento de prioridade. Teus filhos talvez não estejam com o Senhor, estejam distantes, tua esposa, ou vice-versa, esposa, o seu marido, ou alguém da sua casa. Que tal você restaurar o altar da adoração, do seu relacionamento com Deus e fazer essa oração para aqueles que estão distantes do Senhor? Responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor, para que a minha esposa, para que o meu marido, para que os meus filhos, para que o meu irmão, para que a minha irmã, para que os meus parentes possam voltar o coração deles para ti. Irmão, eu não sei se você pensa dessa forma, mas eu penso, guardada todas as devidas proporções de muita gente que cria uma visão triunfalista para isso. Mas eu acredito que não há resistência nenhuma nas regiões naturais e sobrenaturais numa oração que o Deus ouve. A oração que Deus ouve é a arma mais poderosa que eu e você temos. Por isso Paulo diz: orai, como? É a oração, irmãos. Segunda cena e última. Levítico, capítulo 6, dos versículos 8 a 13, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: dá a ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do sacrifício. O sacrifício ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Segunda lição, para que a minha família, a sua família, seja um altar de adoração: fogo aceso e cinzas fora. Fogo aceso e cinzas fora. Vamos dizer juntos? Fogo aceso e cinzas fora. Esse texto é muito lindo. Esse texto fala sobre a manutenção do altar de adoração. Esse texto fala sobre a postura do ofertante. Duas coisas importantes se pensamos na nossa casa como um altar de adoração a Deus: a manutenção deste altar e a postura nossa como ofertantes diante deste altar para a nossa vida. Primeira coisa, versículo 9, 12 e 13 dos que eu li: o fogo precisa ficar aceso continuamente. No que depender de cada membro da casa, dos ofertantes, o fogo não vai se apagar. Se na linguagem romântica, e Camões já escreveu isso de uma forma belíssima, que o amor é fogo que arde, é chama que arde, se as pessoas dizem que paixão é fogo, a nossa relação com Deus é amor e paixão. E se a nossa relação com Deus é amor e paixão, a nossa relação com Deus é uma relação de fogo. E o fogo simboliza a presença de Deus, simboliza a presença viva de Deus nas Sagradas Escrituras. E uma das coisas que nós não podemos permitir dentro da nossa casa é que o fogo se apague, ou o fogo se enfraqueça. Mas o primeiro fogo que precisa estar incandescente, forte, dentro da minha casa e da sua casa, é o fogo do nosso relacionamento com Deus. Eu nunca me convenci com aqueles ditados de crente, de igreja. Quando eu era jovem, eu voltava de um acampamento, às vezes, com os meus amigos jovens, e a gente voltava assim no gás, né? Voltava assim querendo pular piruleta dentro da igreja, e queria fazer e acontecer. Aí tinha aqueles mais experientes. Eu estou respeitando todos aqui, tá certo? Estou dizendo que eu não concordo com isso, com todo respeito. Aí ele dizia assim, isso aí passa, isso é fogo, esse fogo passa. E aí eu me lembro também das pessoas dizendo assim, com o recém-convertido. Sabe aquele recém-convertido, pastor, que não falta um culto? Se tem trabalho todo dia na igreja, a pessoa recém-convertida vem todo dia. Não falta um culto. Aí as pessoas dizem assim, isso aí passa. É o primeiro amor. Infelizmente, eles estavam certos. Porque muitos acreditam nessa mentira e deixam o fogo se apagar. Mas, biblicamente, eles estão errados. Porque aquele que tem uma relação com Deus viva e eficaz, põe mais lenha na fogueira e não tira a lenha ou deixa a lenha se acabar. Quem tem uma relação ardente com Deus de paixão, está sempre colocando lenha no seu coração para a chama entre ele e Deus arder. Se o fogo está apagando, é porque nós estamos com problemas na nossa relação com Deus. O texto diz que o altar deveria ficar aceso toda noite, todo dia. De manhã o sacerdote ia lá, tirava a cinza, porque muita cinza atrapalha o fogo, e depois precisava colocar mais lenha. Outro problema. Tem vidas, tem casas e casamentos e casais e famílias que tem muita cinza. Já teve fogo. Tem um pouquinho de fogo ainda. Mas tem mais cinza do que fogo. E sabe o que são as cinzas, às vezes? As ofensas, os ressentimentos, o pecadinho escondido, o pecadinho oculto. Essas cinzas, elas atrapalham a nossa casa de ser um lugar de adoração. Por causa do pecado de Acã, todo Israel padeceu. Por causa do pecado de um membro da família, a família pode estar passando por crise, sim. Pode estar. Por isso eu tenho que me lembrar de como anda a manutenção do meu altar de adoração a Deus. Se o fogo está apagando, preciso colocar mais lenha na fogueira. Lenha é amor, é paixão, é desejo. Estava orando aqui antes de subir, eu dizia isso para Deus. Porque o que eu preciso, irmãos, é a minha luta. É lutar contra a minha preguiça. É lutar contra a minha negligência, muitas vezes, de fazer mais para estar na presença de Deus. De estar mais desfrutando dEle, ouvindo mais dEle, absorvendo mais dEle. São tantas coisas que me ocupam que, às vezes, eu tenho fogo no altar, mas podia ser mais incandescente. Eu disse, Senhor, me perdoa, porque eu vou subir lá para falar sobre isso. E eu preciso mudar isso na minha vida. Às vezes eu subo no altar com cinzas. E eu preciso ser o primeiro para limpar o altar da minha vida de adoração a Deus, para que a lenha possa ser colocada. Porque se tiver cinza, não tem lugar para lenha. Quanto menos cinza, mais lugar para lenha. Mais lugar para lenha, mais lugar para o fogo. O fogo deve estar aceso. A cinza deve estar fora. E tem uma outra figura. E aí eu já vou pensar em encerrar essa palavra com essa outra figura. Diz que o sacerdote precisa usar vestes de linho. Se você reparou, fala duas vezes. Ele veste a roupa, ele oferece a Deus, não fica com roupa suja. Roupa de linho, roupa para Deus é roupa limpa. Sempre limpa. Sempre limpa. E aí o texto diz que depois ele tem que trocar de roupa para continuar adorando. Se você prestou atenção no texto, diz isso. Você sabe o que significa linho na Bíblia? Santidade. Quando se fala de vestes de linho, e Deus vai nos colocar vestes de linho santas, são vestes de santidade. Para que o altar da adoração na minha casa precisa estar, para esteja aceso, incandescente. Além de colocar a lenha, além de retirar as cinzas, eu preciso me vestir de vestes de santidade. E ao contrário do que muitos dizem, santidade não é colocar uma auréola na cabeça, asinha de anjo, sorrisinho angelical. Santidade não é a igreja. Santidade não é oração. Santidade não é leitura da Bíblia. Preste atenção, até o final do que eu vou dizer. Santidade é abrir mão de tudo aquilo que Deus não gosta e se apegar a tudo que Deus gosta. O santo sabe o que Deus não gosta, principalmente nele. E por saber o que Deus não gosta nele, ele abre mão para se apegar ao que Deus gosta. Os grandes santos da Bíblia foram aqueles que tiveram as suas cinzas mais expostas e não as negaram. Trataram isso com verdade. Como está ou como estão as vestes de santidade na minha família? Que tipo de roupa eu estou usando dentro de casa? Por que será que as coisas não estão acontecendo? Por que será que algumas coisas não fluem? Nós precisamos pensar, queridos. E pensando sobre essa palavra, eu fui o primeiro a ser desafiado. Eu já preguei esse sermão alguns anos atrás, 5 anos atrás. Mas foi uma guerra para eu pregar essa mensagem hoje. E a maior guerra foi comigo mesmo. Porque eu sei do que Deus pode fazer através da minha família. Eu sei que o diabo também sabe. E eu sei das minhas fraquezas. Mas eu tenho orado. Eu tenho desejado que a minha casa, que a minha família seja um altar de adoração. Aonde Deus precisa se manifestar, as experiências sobrenaturais mais significativas da minha família não podem acontecer aqui. Elas precisam acontecer na minha sala, no meu quarto, na minha cozinha. É lá. E o que eu vou trazer para cá vai ser uma consequência do que eu estou vivendo lá. O meu ministério não pode ser mais santo aqui. Meu ministério precisa ser santo lá. Irmãos, essa palavra tem um poder profético tremendo. Essa palavra tem um poder sobrenatural tremendo. Deus quer usar a sua casa como altar de adoração. Se você é marido, e essa palavra é para os maridos, Deus te erigiu como sacerdote da sua casa. E a iniciativa é sempre sua, sacerdote. Porque é o sacerdote que trocava de roupa, é o sacerdote que colocava a lenha, e era o sacerdote que tirava as cinzas. Mas se tem esposa aqui, tem palavra de Deus para as esposas e para os filhos, pensando no altar de adoração de Noé. Vocês fazem parte da equipe de adoração. Mulher, ore mais pelo seu marido. Filhos, orem mais pelos seus pais. Vamos consagrar o nosso lar, queridos. Às vezes os pecados mais grotescos, mais nojentos, mais sórdidos acontecem dentro de casa. Como Deus vai se manifestar num lugar assim? Eu tenho orado, eu tenho falado isso com o pastor João. A gente tem orado para essa igreja viver uma experiência nova. Isso aqui tem que ficar pequeno em breve. Isso aqui não tem a ver com pastor, com pastores. Isso aqui tem a ver com a ação de Deus na nossa vida. Quando esse avivamento acontecer aqui dentro, quando essa adoração acontecer aqui dentro da nossa casa, esta igreja, ela não vai viver de momentos. Essa igreja não vai viver de eventos. Essa igreja vai viver de uma ação profética do Espírito Santo, que vai alcançar 1000 gerações. Então, como pastor, como homem, como membro dessa igreja, eu preciso começar isso aonde? Dentro de casa. E aí eu queria encerrar, queria chamar o pessoal do Ministério de Louvor. E eu fiquei com uma canção. Vocês sabem que eu gosto de música. Embora essa música fale da minha vida, eu quero também falar da minha família. Eu vou ler a letra e eu vou fazer um desafio. Mais um desafio. Para aqueles que querem hoje fazer a manutenção do altar dentro da sua casa. Um relacionamento estável, na manutenção do fogo, na manutenção das cinzas e na manutenção das vestes. Se hoje você vai tomar uma decisão santa em relação ao altar de adoração na sua casa, no momento certo, eu vou pedir para você sair do seu lugar, vir aqui à frente e eu vou pedir para o pastor João orar, porque eu preciso receber essa oração. E essa música diz, no seu coro, eu quero derramar a minha vida em teu altar. Tu me sondas e conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Atrai-me, Senhor, e eu correrei para ti. Eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em teu altar. Eu não vou repetir o apelo, você só venha se você de fato quer tomar uma decisão. Se não estiver preparado, não venha. Ore, vamos ficar todos em pé, vamos orar e cantar em nome de Jesus. Não há maior, não há igual a ti. Se você puder, diga agora isso.
Eu quero me entregar. Eu quero derramar a minha vida em teu altar. A minha
derramar, diga,
eu quero me entregar. Eu quero derramar a minha vida em teu altar. A minha vida em teu altar.
Sinceramente, queridos, eu não queria eu fazer essa oração. Enquanto ele estava pregando, eu falei, eu preciso que orem por mim. Mas eu não vou me negar a fazer oração. Deus sabe das minhas fraquezas, das minhas imperfeições, mas sabe também que eu quero resgatar o altar de adoração em minha casa. Como não sou eu que tenho poder, nós vamos falar com Deus que tem todo o poder. Então feche os teus olhos. Se você não vê à frente, aí onde você está, também esteja em intercessão e adoração. Eu creio que essa é uma noite que pode mudar vidas de famílias aqui, transformar lares, a começar pelo meu lar. Deus, tu sabes o quanto eu preciso alterar aquilo que acontece em meu lar, Senhor. Tu sabes, Pai, que muitas vezes o meu lar está cheio de cinzas, que eu preciso remover essas cinzas. Tu sabes, Pai, que muitas vezes, Senhor, eu não tenho edificado um altar em minha casa, Senhor. Eu não tenho sido, Senhor Deus, um sacerdote do meu lar. Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha transformar a vida dos homens, os sacerdotes dos seus lares, trazendo mesmo essa convicção de que é a partir dele, é a partir dos homens que as coisas podem acontecer. A iniciativa é deles. Pai, eu te peço em nome de Jesus que cada um de nós tome a consciência de que é necessário ações em nossas vidas, que nós não vivamos um faz de conta dentro do nosso lar, mas que nós vivamos, Senhor Deus, temor do Senhor dentro do nosso lar. Que nós possamos ter mesmo a convicção de que muitas coisas precisam ser mudadas e que nós tomemos a iniciativa, Senhor. É necessário que nós intercedamos, é necessário que nós mudemos, que sejamos agentes de paz em nosso lar, agentes de mudança, de transformação, que sejamos homens que tomem posição dentro dos seus lares, a começar por mim, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ver até 1000 gerações sendo abençoadas através do meu lar. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu seja um homem do Senhor, Pai. Que os homens que estão aqui nessa igreja tomem uma posição para serem homens segundo o teu coração, Senhor. Que assumam a liderança espiritual dos seus lares, Senhor. Pai, eu quero pedir pelas mulheres, Deus, preciosas mulheres, mas que muitas vezes têm desobedecido ao Senhor e tomado a frente dos seus lares. Elas tentam muitas vezes, Senhor, remover a cinza. É necessário que ela ensine, que ela interceda, que ela ajude o seu esposo a que ele assuma o seu papel. Por isso, Pai, dá às mulheres essa convicção de que elas são instrumentos do Senhor para a transformação do seu lar através da vida do seu esposo. Pai, se há mulheres que estão sós em casa, que o Senhor esteja abençoando para que elas assumam esse papel, Pai. Para que elas sejam mesmo, Senhor Deus, agentes transformadores nos seus lares, inspirando os filhos, inspirando toda a sua descendência, Senhor. Pai, eu te peço pelos filhos. Ah, Deus, traz o temor ao coração dos filhos, Pai. Resgata a obediência dos filhos em relação aos pais. É com tristeza que temos visto filhos crentes, Pai, desobedientes, rebeldes. Por isso eu te peço, se há filhos rebeldes, desobedientes, que nessa noite o Senhor esteja tocando o coração de cada um deles, a começar pelo meu, Senhor. Para que sejamos filhos obedientes, filhos que honrem seus pais. Ó Deus, e que haja harmonia nos lares, Senhor. Porque muitas vezes, quando vamos pregar o Evangelho, não há poder nas nossas palavras, porque o nosso lar não reflete aquilo que falamos, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que os nossos lares sejam, Pai, agente do teu reino aqui na terra. A começar por cada um de nós, a começar pelo marido, pela esposa, pelos filhos, Senhor. Deus, eu confesso o meu pecado, que eu não tenho sido um sacerdote no meu lar, Senhor, como o Senhor quer. Por isso hoje, nessa noite, eu assumo um compromisso diante do Senhor e diante da igreja, que eu vou ser esse sacerdote que obedece a tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor, Pai, tome as providências da minha vida, Senhor, se eu não agir dessa forma. Por isso te peço, todos aqueles que têm coragem, que assumam a posição hoje de fazer aquilo que agrada ao coração de Deus nas suas famílias. Cada um de nós tome uma posição para que os nossos lares sejam diferentes, Pai. Se este mundo está como está, é porque nós não fazemos mudança, não fazemos diferença neste mundo. Por isso eu te peço que essa igreja seja conhecida como a igreja que levanta um altar no Senhor em suas casas, que o exemplo vem de casa e que esta igreja com certeza será transformada pelo poder do Senhor. Nos abençoa nessa decisão, Senhor. Nos abençoa nesse propósito que estamos assumindo diante do Senhor, para que realmente o nosso lar seja um altar do Senhor. Traz cura aos relacionamentos, traz cura, Senhor Deus, a tudo aquilo que tem acontecido dentro do lar, que tem estado fora da tua vontade. Traz a mudança e a transformação que cada um de nós necessita. É em teu nome, Jesus, que nós assumimos essa posição. Aleluia, louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Se você tomou uma posição essa noite, dê um aplauso ao Senhor. Isso, aplauda fortemente ao Senhor. Aplauda fortemente ao Senhor. Deixa eu dizer só uma coisa, mas a minha conversão foi aos 35 anos. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não lia a Bíblia, eu não queria saber da Bíblia. Eu tenho 60 anos. Há 25 anos eu entreguei minha vida a Jesus. E eu entendi uma coisa. Eu tenho um papel. E eu tenho que exercer esse papel. Eu confessei a vocês que eu não tenho sido como devo ser. Mas eu tenho buscado fazer a vontade de Deus dentro do meu lar. Tenho procurado ser inspiração para minha esposa, para minhas filhas, genros e netos. Essa posição eu não abro mão. Agora, como eu sou falho, eu tenho buscado cada vez mais fazer a vontade de Deus. Então, assuma a posição. Eu não sei se eu sou exemplo para você, mas assuma a posição para que você seja um homem ou mulher de Deus dentro da sua casa. Que Deus seja louvado e adorado nessa noite. Amém. Vamos impetrar a bênção. Pode ser, querido. Nossa, o Ricardo está mais bonitão, não cortou o cabelo, né? Ficou alinhado. Né, Mabile? Ficou bonitão? Eu só vou impetrar a bênção, queridos. Olhem para mim. O grande e maravilhoso amor de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo. Seja sobre a sua vida, homem sacerdote. Seja sobre a sua vida, mulher, que com certeza é sábia dentro do seu lar. Esteja em sua vida, filhos obedientes e que honram seus pais. Em todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém.